foi aprovado pela Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados um projeto de lei que prevê a inclusão da condição de pessoa com deficiência no Documento Nacional de Identidade. Com a mudança, o próprio documento passa a ser prova suficiente da deficiência, dispensando a apresentação de laudos extras para garantir direitos. A inclusão da informação no documento de identidade será opcional, mediante pedido do próprio cidadão. Para obter o registro, a pessoa precisará apresentar a documentação médica comprobatória. Agora o projeto segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para virar lei, precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado. Foi anunciado pela Câmara de Vereadores de Joinville a criação do Observatório de Desenvolvimento Urbano, um novo órgão técnico e consultivo vinculado à Comissão de Urbanismo. A iniciativa visa transformar a forma como as políticas públicas de infraestrutura são planejadas e fiscalizadas na maior cidade do estado. O observatório terá como missão central a coleta e análise de indicadores sobre evolução urbana, servindo como uma central de inteligência para subsidiar a elaboração de leis e o acompanhamento de obras e serviços públicos. Entre os objetos principais estão o fomento à produção científica e a criação de uma rede de intercâmbio com universidades, institutos de pesquisa e conselhos de classe. Um dos grandes diferenciais do projeto é o foco na transparência ativa. O observatório facilitará o acesso da população a dados urbanísticos complexos, traduzindo números em informações compreensíveis para o cidadão. Além disso, anualmente será publicado o relatório Panorama Urbano de Joinville, um documento detalhado sobre as atividades e o estado da infraestrutura municipal. Agora em Joinville, 18 graus. Você ouviu o Boletim Desk Notícias. Maria Eduarda Ribeiro para a Rádio Desk FM Joinville.
O Desk Notícias.
I'm There are too many of you dying. You know you've got to find a way to bring some understanding here today. Father, Father, we don't need to escalate. You know war is not the answer. Only love can conquer hate. You know you've got to find a way to bring some understanding here today. And picket lines,
sister,
and picket signs,
sister.
Don't punish me,
sister,
with brutality,
sister.
Come on, talk to me,
sister,
so you can see,
sister,
what's going on.
Música Vivo Som, Rádio Desk FM Joinville.
return them to the sender, and the note attached will read, how I love to hate you, I love to hate you. And the letters that you sent for me didn't come with any satisfaction guarantee, so I return them to the sender, and the note attached will read, how I love to hate you, 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 I love to hate you.
Quando alguém faz um trabalho bem feito, todo mundo logo diz: aí é profissa! Quer ser profissa também? Faça um curso técnico superior de tecnologia.
O governo do Brasil está do lado de quem busca crescer, investindo para que cada estudante tenha uma formação de qualidade e conquiste seu espaço no mercado de trabalho. Educação profissional e tecnológica é mais oportunidade de emprego e maior renda para você. Vem ser profissa! Ministério da Educação. Governo do Brasil. Do lado do povo brasileiro.
Oh, would have given you all of my heart, but there's someone who's torn it apart, and he's taking just all that I had. But if you wanna try to love again, but I'm sure gonna give you a try, 'cause if you wanna try to love again,
conhecimento, cultura e música você ouve na Udesc FM Joinville.
I've gotta take a little time, a little time to think things over. In case I need it when I'm older, oh. Now this mountain I must climb feels like the world upon my shoulder. Through the clouds I see love shine.
Make my stand. No, high time is no time for deciding. It's stayed in bed all morning just to pass the time. There's something wrong here, there can be no denying. One of us is changing, or maybe we just stopped trying. And it's too
Voz do Brasil. Voltaremos com nossa programação em uma hora.
Brasil, é hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil.
Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 19 de maio de 2026.
Vamos ao destaque do dia. Nova etapa do Move Brasil.
Anunciados 30 bilhões de reais em crédito para que taxistas e motoristas de aplicativo financiem a compra de carros novos a juros mais baixos. Vanessa Casalino.
Com Move, táxis e aplicativos, vai ser possível comprar carros novos de até 150 mil reais, alinhados com a sustentabilidade.
Governo do Brasil também moderniza e simplifica regras para quem utiliza motocicletas como ferramenta de trabalho.
E ainda já estão valendo as novas regras para a contratação de consignado do INSS.
Agora, o beneficiário que solicitar empréstimo terá que validar a operação por meio de biometria facial. Raquel Mariano.
Para combater fraudes no sistema do INSS, estão em vigor as regras atualizadas para aposentados e pensionistas contratarem empréstimos por meio do site ou aplicativo do Instituto.
Proteção a crianças e adolescentes.
Política Nacional de Prevenção e Combate ao Abuso e Exploração Sexual agora é lei.
A medida prevê atendimento especializado às vítimas e às famílias e o fortalecimento das redes de assistência.
E você vai saber mais na Voz do Brasil sobre o combate à violência no ambiente digital.
Hoje na apresentação, eu, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou canal Gov na sua TV aberta.
Motoristas de aplicativo e taxistas poderão comprar veículos novos em condições facilitadas.
É o Move Táxis e Aplicativos, programa lançado hoje pelo governo do Brasil em evento em São Paulo.
O programa vai financiar carros de até 150 mil reais e, entre as vantagens, juros mais baixos e carência de 6 meses.
Também foram anunciadas medidas para os trabalhadores que usam motos em suas atividades.
O corre dos motoristas por aplicativo é todo por conta do trabalhador. Manutenção, aluguel de carro, veículo econômico para fazer o dinheiro render, é o que explica o motorista por app, Leandro Cruz.
Hoje o nosso trabalhador, ele trabalha 115 horas só para pagar o veículo. Está trabalhando para pagar agiota, para pagar carro, para pagar oficina, porque os carros estão sucateados.
30 bilhões de reais em linha de crédito para financiamento e manutenção de veículos e capital de giro. É o total de recursos do programa que vai beneficiar os motoristas que trabalham e assumem riscos sem a proteção da CLT. Crédito concedido a juros mais baixos e que vale também para taxistas. Com o Move, táxis e aplicativos, vai ser possível comprar carros novos de até R$150 mil, alinhados com a sustentabilidade. Veículos flex, híbridos flex, elétricos ou exclusivamente movidos a etanol e de montadoras habilitadas no programa Mover. Para acessar os motoristas por aplicativo, tem de ter cadastro ativo há pelo menos 12 meses e ao menos 100 corridas no mesmo aplicativo. Para os taxistas, basta estar registrado em atividade e toda a economia sai ganhando, como destacou o vice-presidente Geraldo Alckmin.
Vai ganhar com isso o emprego, a indústria automotiva fabricando e vendendo veículos, o comércio, as concessionárias movimentam a economia, ganha o consumidor com segurança automotiva.
Além do crédito, novas regras para modernizar e simplificar a rotina de mototaxistas, motoboys e entregadores sobre duas rodas, incluindo o fim da obrigatoriedade do curso de motofretista. Explica o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos.
A medida provisória hoje, ela vai acabar com a obrigatoriedade do curso do motofretista, com a obrigatoriedade da placa vermelha e com a obrigatoriedade do mínimo de 21 anos para trabalhar de motofrete.
Para o presidente Lula, o Move, táxis e aplicativos vai melhorar a vida, principalmente daqueles que hoje alugam veículos para poder trabalhar.
É o seu patrimônio que vai sobrar para o seu filho, que vai sobrar para sua mulher, que vai sobrar para sua filha, e você pode vendê-lo a hora que você precisar vender para mudar de profissão. Essa é a diferença.
As linhas vão estar disponíveis a partir do dia 19 do mês que vem via BNDES. Para os homens, juros de 12,6% ao ano. Para as mulheres, 11,5%. A primeira parcela só daqui a 6 meses. Reportagem Vanessa Casalino.
O setor da construção civil é um dos motores da economia brasileira.
Além de movimentar a indústria e o comércio, ele gera milhões de empregos e ajuda a reduzir o déficit habitacional no país.
Durante a abertura do encontro da construção civil, o Minha Casa Minha Vida foi destacado pelo presidente Lula.
2.840.000 contratos imobiliários foram assinados entre 2023 e março deste ano pela Caixa Econômica Federal. E o programa Minha Casa Minha Vida já representa mais da metade dos lançamentos e vendas de imóveis no país. Durante o Encontro Internacional da Indústria da Construção, que reuniu empresários e governo em São Paulo, o presidente Lula destacou os avanços do programa e os impactos do setor para o país.
171 mil contratos do Minha Casa Minha Vida, FGTS, apenas no primeiro trimestre de 2026. 93% mais do que no mesmo período de 2023. A Caixa tem uma carteira de crédito imobiliário de 966 bilhões e 200 milhões. Isso significa 7,2% do PIB brasileiro. 68% do total do mercado imobiliário nacional.
O ministro das Cidades, Vladimir Lima, destacou que o programa Minha Casa Minha Vida fez o Brasil atingir o menor déficit habitacional da série histórica, caindo de 10% na década de 1990 para 7,2%. Isso significa que mais pessoas possuem casa própria e moram em locais com qualidade de vida.
O programa Minha Casa Minha Vida se transformou num programa que ele traz inclusão social. E mais do que isso, é mais do que tijolo, é mais do que cimento. Ele gera emprego, ele gera renda, ele inclui as pessoas, ele traz dignidade, ele traz qualidade de vida para as pessoas.
A cooperação mútua movimenta anualmente cerca de 800 bilhões de reais na economia nacional, entre recursos públicos e privados. Esse montante consolida a articulação entre o governo federal e a iniciativa privada como uma das principais forças de desenvolvimento do país. O programa Minha Casa Minha Vida já conta com mais de 300 bilhões de reais em investimentos. Além da construção de moradias, os recursos também são destinados a obras de saneamento, urbanização e mobilidade urbana. Reportagem Dima Soldi.
A abertura da Marcha Brasília em Defesa dos Municípios foi realizada hoje na capital do país.
O vice-presidente Geraldo Alckmin participou e falou sobre a importância de descentralizar políticas nacionais para fortalecer os governos locais.
E ainda ressaltou as políticas do governo do Brasil para atender os municípios brasileiros.
É a 27ª edição da Marcha dos Prefeitos, que este ano trouxe para Brasília mais de 15 mil gestores locais. O encontro, promovido pela Confederação Nacional de Municípios, é um dos maiores eventos municipalistas da América Latina e tem como tema o Brasil que dá certo nasce nos municípios. O vice-presidente Geraldo Alckmin participou da abertura e falou sobre a importância do movimento, que há quase 3 décadas é uma das vozes da sociedade brasileira.
A marcha dos prefeitos é a marcha do municipalismo, num país que é o 5º maior país do mundo, com 5.569 municípios. É fundamental descentralizar, fortalecer governo local, onde as pessoas vivem, o governo local enxerga os problemas porque convive com eles, sente as suas necessidades.
A Marcha dos Prefeitos é realizada anualmente. O evento vai até dia 21. Próxima quinta-feira, prefeitos, vereadores e autoridades vão discutir temas de interesse dos 5.569 municípios brasileiros. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
262 famílias nos municípios de Juiz de Fora e Ubá, na Zona da Mata de Minas Gerais, receberam a parcela única do Auxílio Reconstrução nesta terça-feira.
O benefício, no valor de R$ 7.300, é destinado a moradores que tiveram perdas materiais devido às chuvas que atingiram a região no fim de fevereiro.
De acordo com o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, até agora, 3.093 famílias afetadas pelas chuvas já foram atendidas com esse auxílio.
Nos empréstimos consignados para beneficiários do INSS.
Novas medidas de segurança e aumento do prazo para pagamento da dívida são algumas das novidades que começaram a valer a partir de hoje.
Para combater fraudes no sistema do INSS, estão em vigor as regras atualizadas para aposentados e pensionistas contratarem empréstimos consignados por meio do site ou aplicativo do Instituto. A partir de agora, será necessário validar a operação por meio da biometria facial, como explica a presidente do INSS, Ana Cristina Silveira.
Após solicitar o crédito junto ao banco, o beneficiário recebe a proposta no aplicativo Meu INSS com status pendente de confirmação e tem até 5 dias para confirmar a operação por reconhecimento facial.
O prazo de pagamento do empréstimo também foi ampliado para 108 meses. Com essa medida, quem possui consignado do INSS terá 1 ano a mais para quitar a dívida, além de poder começar a pagar a primeira parcela após 3 meses do contrato. A presidente do INSS explica também as mudanças nas margens dos empréstimos.
Parte da margem do empréstimo reservada ao cartão benefício e ao cartão consignado poderá ser utilizada para a contratação de empréstimos consignados, observando o limite global de 40% para benefícios previdenciários e 35% para benefícios assistenciais.
Na avaliação do presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, Geraldo Vida, essas mudanças vão trazer mais segurança para um público que sofre tentativas constantes de golpe.
Olha, eu tenho certeza que essas novas regras, elas vão ser muito importantes para evitar a quantidade de fraudes que os aposentados, e principalmente os aposentados nossos associados, têm sofrido com essa modalidade de empréstimo do governo. fez para beneficiar as pessoas em que está acabando se prejudicando, porque as fraudes são muito frequentes e são muito grandes e perigosas.
Caso a biometria não seja confirmada, o empréstimo não será concedido. No site do INSS, na opção Extrato Empréstimo Consignado, será possível conferir os contratos aprovados. Com locução de Raquel Mariano, reportagem Graziele Bezerra.
Crianças e adolescentes contam com um novo mecanismo de proteção.
O governo do Brasil oficializou hoje a Política Nacional de Prevenção e Combate ao Abuso e Exploração Sexual.
A medida foi publicada no Diário Oficial da União e visa garantir atendimento especializado às vítimas e famílias.
E ainda dá maior agilidade ao processo de responsabilização dos agressores.
O governo do Brasil oficializou nesta terça-feira a Política Nacional de Prevenção e Combate ao Abuso e Exploração Sexual da Criança e do Adolescente. A medida foi publicada no Diário Oficial da União por meio de portaria assinada pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. A política prevê atendimento especializado às vítimas e às famílias, fortalecimento das redes de proteção e integração entre os sistemas de saúde, assistência social, justiça e segurança pública. O texto também determina que os processos de escuta de crianças e adolescentes vítimas de violência respeitem os procedimentos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente para evitar a revitimização. Entre os objetivos da iniciativa estão o combate à exploração sexual, a ampliação das ações preventivas e a responsabilização mais rápida dos autores dos crimes. A política também prevê campanhas permanentes de conscientização e ações educativas para enfrentar práticas culturais que naturalizam a violência sexual. A implementação será feita de forma articulada entre União, Estados, Distrito Federal e municípios, com coordenação do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Claudimário Carvalho, para a Voz do Brasil.
A proteção a crianças e adolescentes também passa pelo ambiente digital.
Se você tem menores em casa, sabe o desafio que é controlar o que eles acessam pelo celular.
Para ajudar nessa missão, uma das medidas já aprovadas pelo governo do Brasil aumentou a classificação do YouTube, que agora não é recomendado para menores de 16 anos.
A decisão levou em conta parâmetros como conteúdos de violência extrema, nudez e apologia ao uso de drogas.
A advogada Tatiana Costa é mãe do Matheus, de 10 anos. Ela conta que, como toda criança, ele tem demonstrado interesse crescente pelo ambiente digital. Mas o acesso é por tempo limitado e com muita parcimônia.
Uma criança de 10 anos, ela não tem cognição para filtrar um vídeo que está passando no YouTube. Porque são vídeos muito rápidos, com muita informação, muito colorido, muito ágeis, que a cabeça da criança não processa, não filtra aquilo que ela está vendo. Então, isso eu acho muito perigoso.
Para ajudar e proteger crianças e adolescentes de conteúdos inapropriados no ambiente digital, o governo do Brasil tem adotado uma série de medidas. No início deste mês, a plataforma de compartilhamento de vídeos, YouTube, foi reclassificada como não recomendada para menores de 16 anos, acima da indicação anterior de 14 anos. O secretário nacional de Direitos Digitais, Vitor Oliveira Fernandes, explica o que motivou a decisão.
Dentro dessa plataforma tem crescido bastante conteúdos que vão de cenas de violência, tortura, mutilação, homicídio. Há muitos conteúdos que também envolvem consumo de substâncias lícitas e ilícitas, vídeos que mostram em parcerias de influenciadores com outros serviços que são serviços restritos para maiores de 18 anos, como, por exemplo, serviços de casas de apostas.
A classificação indicativa tem caráter informativo e é destinada a pais responsáveis e à sociedade em geral. O agente da Polícia Civil do Distrito Federal e chefe da seção de investigação de crimes cibernéticos contra crianças e adolescentes, Roberto Vitor, destaca os crimes mais comuns envolvendo menores no ambiente digital.
Por padrão, o que mais nos preocupa enquanto polícia é uma espécie de aliciamento progressivo. é o acesso às crianças e adolescentes, a criação de uma cultura de segredo, e isso induz as crianças em erro para que elas, de alguma forma, sejam estimuladas a especificamente produzir conteúdo íntimo, fotos ou vídeos.
Além do YouTube, outras redes já haviam passado por ajustes na classificação indicativa. TikTok e Kawai, por exemplo, também foram reclassificadas para 16 anos. As mudanças fazem parte do Estatuto Digital da Criança e do Adolescente, sancionado pelo presidente Lula em setembro de 2025, com medidas voltadas à segurança online, proteção de dados, prevenção de riscos e responsabilização de plataformas por conteúdos ilícitos e práticas abusivas. Reportagem Gabriela Noronha.
E em tempos de telas, todo cuidado é pouco com crianças e adolescentes.
Para ajudar os responsáveis nessa missão, a população conta com um guia sobre o uso dos dispositivos digitais na infância e adolescência.
O guia orienta, por exemplo, sobre os riscos do uso excessivo de telas.
A estudante Esther Vitória de Almeida, de 13 anos, aprendeu na prática que a superexposição nas redes sociais pode ser perigosa. E depois de ser abordada por perfis suspeitos na internet, bloqueou a conta para que somente pessoas conhecidas tivessem acesso às suas postagens.
Muita gente muito mais velha começava a me seguir, começava a falar coisa, e é perigoso isso para quem não entende, né? Falei pros meus pais, cheguei a falar pra minha mãe, removi, mas eu acho que nem todo mundo tem essa mesma visão.
Dados do Comitê Gestor da Internet no Brasil apontam que 25 milhões de crianças e adolescentes acessam a internet no país. E 98% deles usam o celular para se conectar. Mais de 80% têm perfis em redes sociais. E de olho na segurança das crianças e adolescentes, a Bruna Bezerra, professora de artes da escola em que a Esther estuda, começou um projeto para que alunos tivessem um olhar mais crítico ao navegar no mundo digital.
Para eles estarem consumindo um conteúdo verídico, tá ali verificando também em relação às fake news, se aquele conteúdo de fato vai ser sadio, né, para o conhecimento deles, incentivando essa prática do bom uso.
E para ajudar pais, responsáveis e educadores nesta missão, o governo do Brasil lançou um guia sobre o uso dos dispositivos digitais na infância e adolescência. O documento orienta, por exemplo, sobre os riscos do uso excessivo dos aparelhos, como atraso no desenvolvimento, sedentarismo e aumento nos níveis de ansiedade. O guia traz ainda informações sobre o tempo de tela adequado para cada idade. Crianças de 2 anos, por exemplo, não devem ser expostas a telas. Já para aquelas de 11 a 17 anos,